estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Primeiro eu vou dar um recado, porque eu preciso... Hoje de manhã, quando eu mandei uma mensagem para o Mauro Zanatta, que fez o Canto 6 aqui no Festival de Teatro, eu falei assim, vou entrevistar o Daniel Dantas e a Letícia Matelas, que ele, poxa... E ele achou também que o Otávio ia estar aqui. Otávio, vou te entrevistar semana que vem, eu vou me redimir. E aí o Mauro falou o seguinte, experiência muito linda, um texto difícil, mas tem um ritmo muito legal. Tô afastado, mas é a loucura da minha vida. Tenho um carinho grande pelo texto, mande um abraço para eles. Né? Mauro Zanatta, assim, figura também incrível, né? Do teatro.
Sim, mestrezão. De palhaçaria, é muito bom.
E de ensinar, né? Eu acho que tem muito isso, né? Que a gente, pós-pandemia, a gente ainda está lidando. Vocês como ficaram juntos, começaram a ficar juntos na pandemia. E aí tem aquele pós-pandemia que a gente ainda está terapeutizando tudo isso, né?
Uhum.
Porque lidar com necropolítica, com ataques à democracia, eu acho que de fato a gente sempre lidou. Mas a pandemia potencializou isso e ainda tirou um pouco a arte da gente, essa sensibilidade, essas fugas, né, que a gente tinha. Como é que vocês lidaram com isso na pandemia? Ou como é que vocês canalizaram?
Eu acho que os artistas todos, a minha classe, a nossa classe, foi muito exemplar, foi muito empática, foi muito solidária com todo o povo brasileiro.
Uhum.
Porque os teatros foram fechados, houve muita solidariedade para a gente poder manter os técnicos, porque teatro não é feito só de atores, é feito de pessoas que fazem a bilheteria, que fazem a limpeza do teatro, que fazem o camareiro, iluminador, técnico de luz, técnico de som, emprega muitas pessoas a cultura. E teve uma movimentação imensa da classe de produzir cestas básicas, a gente fez espetáculos online, a gente manteve uma produção e uma conversa, um diálogo com as pessoas que estavam confinadas. Eu participei de várias lives com indígenas, tentando arrecadando fundos e movimentando para poder ajudar os nossos povos indígenas. Então, houve muita solidariedade movimentada pela classe artística que me deu assim, poxa, que bom. Teve muita união e mais união. Eu acho que hoje a gente se une cada vez mais nessas causas até do que antes da pandemia. A pandemia ensinou para a gente um limite da Terra, o limite do planeta, como que a gente volta para a vida a partir do que a gente experimentou. Porque foi algo muito monstruoso. Agora a gente está vivendo outra coisa que é muito monstruosa, a guerra. A gente tem uma situação climática que a gente vem gritando há 20 anos atrás e a gente vê a Amazônia com seca, enchente nas cataratas, mortes em outros lugares. E a gente sabe que isso é do aquecimento global. E há muito tempo a gente pede, né? Eu, por exemplo, sou uma ativista há muitos anos falando disso, né? Agora que eu estou falando da Amazônia, porque eu sempre falei da Amazônia. Então, eu sinto que a classe artística está muito unida, cada vez mais unida, para pensar um planeta mais saudável. E a arte, ela tem uma função de fortalecer o nosso exercício cidadão, né? Ao mesmo tempo de... Eu fiz um documentário com o povo Craô, com meus irmãos, que é minha família também lá, sobre o palhaço sagrado do povo Craô e a função que ele tem na aldeia. Eu sempre falo desse documentário porque foi muito a minha formação e foi como eu fui ver no povo, essencialmente nos povos originários, fui ver qual era a função de um ator aqui, ali, né, para manutenção da autoestima, para aceitação da diferença, para que houvesse, né, a superação de adversidades com a aldeia, com a autoestima fortalecida, e um povo que enfrentou genocídios mesmo ali, entre eles também. E eles superaram isso e a função do ator foi fundamental para que a autoestima ali fosse preservada. Então eu tenho conhecimento de que a nossa arte é uma medicina. A gente tem muita responsabilidade. Ela é entretenimento, mas não é à toa. É uma medicina. Então, ela é para esclarecer, é para conscientizar, é para entreter, é para alegrar, é para divertir, é para, muitas vezes, puxar a orelha também. Ela tem uma função medicinal de cura. Não à toa, na Grécia Antiga, os médicos eles indicavam para as doenças específicas uma determinada peça para ser assistida. Então, eu tenho consciência da responsabilidade que é ser de exercer o ofício que a gente exerce. É um ofício muito importante.
E você, Daniel? Eu sei dessa visão da Letícia, dessa coisa mais suave, mais poética, mais, né, de propagar para o mundo essa coisa meio poliana, que a gente, todo mundo fala assim, ah, como você é poliana, né? As pessoas falam,
não,
pra
não
mim,
tem nada de poliana, não. Isso é a coisa mais prática.
Não é.
Da gente. Outro dia eu estava vendo um trechinho de uma entrevista do David Bowie, e ele falava uma coisa linda. Ele falava que acho que, tal, que uma das coisas que meio é uma característica dos atores, né, dos atores, dos artistas, e que não é só dos artistas, mas é muito dos artistas, é a gente olha o mundo como material. E a gente olha e diz assim, caramba, o que eu posso fazer para melhorar isso? Isso não é uma coisa que está dada e tem que ficar assim. Como é que eu meto a mão nessa massa para poder fazer dela uma coisa melhor? Teatro era educativo na Grécia, teatro era educativo na época do Shakespeare, teatro era... arte é... parte da educação. Sim, toda vez que alguém diz qual é a contrapartida da sua peça, a peça já é a contrapartida. Quando alguém me pede a contrapartida de uma peça, ela está me pedindo de novo. A peça já é isso. O que a gente faz já é, como a Letícia disse, curativo. E é curativo nesse sentido de que a gente, é o lugar que a gente discute, the mirror up to nature, é o lugar em que a gente mostra para as pessoas quem nós somos, inclusive com todos os nossos podres, com toda a nossa sombra, e a gente não se cura se a gente não olhar e não souber quais são as nossas doenças. Então isso é absolutamente prático, e todo esse lado que não há nada mais concreto, eu acho, do que toda essa coisa que é impalpável. Não tem nada mais concreto do que isso. Tudo que a gente vive acaba dando e dependendo do simbólico. E é nesse campo que a gente trabalha, entendeu? E a arte é fundamental para isso. A arte, o teatro, a literatura, a arquitetura, tudo isso é o que nos constrói. A gente rigorosamente depende depende dessas coisas. Então, quando a gente fala... Eu brincava disso há muito tempo, eu falava isso, mas a função da arte é mudar o mundo, e eu brincava de novo, porque é o que a arte fez o tempo todo. Se você imaginar um mundo sem a arte, nossa, como é que ele seria? Como é que ele seria? Onde é que a gente estaria agora? Né? Então, não tem nada de esotérico nisso, entendeu? Não tem nada de fora do mundo. Ao contrário, é o que a gente tem de mais palpável mesmo.
Quando eu fiz o documentário dos Craô, aquilo foi a minha grande contrapartida, sabe? Para mim, eu estava aprendendo a dirigir ali, eu aprendi a dirigir, aprendi a editar, eu aprendi como estar a serviço, produzir, inclusive, e eu não recebi nada. O dinheiro que era para minha função foi doado para a aldeia, o direito autoral para a aldeia, os recursos todos arrecadados para a aldeia, depois foi distribuído pelo Silvio Tender, né, pela Caliban, e junto com uma parceria que também amarrei para que eles fossem os detentores, porque quando eu conheci o povo Craô, eu fiquei me sentindo assim, eu cheguei lá em Itacajá e fiquei um dia em Itacajá, depois eu fui para a aldeia, fiquei lá 15 dias, né, com um grupo de amigos. E eu estava ali diante de uma cultura milenar, e eu, tinha, eu, Eu era famosa, tinha começado a fazer novela, já estava muito famosa, estourou nas novelas, no Dono do Mundo, que eu não conhecia o Daniel ali, a gente já tinha trabalhando juntos ali, mas não contracenava muito, só um pouquinho. Mas é, aí eu fui para a aldeia e as pessoas começaram a querer ir para a aldeia da cidade vizinha para me ver. E eu fiquei muito constrangida. E eles falaram: ah, você é famosa, por isso que eles estão querendo vir aqui, porque eles nunca vieram aqui. Aquilo me deu muita tristeza. E eu fiquei muito envolvida, assim, quando a gente é batizado numa aldeia, você recebe o nome e você tem um, se sente assim, meio que eu tenho que cuidar dele, eu tenho que ser uma porta-voz, tenho que ajudá-los de algum jeito. E eles sempre pediram para ir para teatro, eu sempre levei eles em festivais de teatro, para se apresentar no palco, eu fazia essa ponte durante um bom tempo, até que eles me pediram para fazer alguma coisa para ajudá-los na recuperação das sementes que eles tinham perdido durante a ditadura, sementes ancestrais adaptadas ao cerrado, quando eles foram colocados para plantar arroz para exportação. E aí surgiu a ideia de fazer um documentário sobre o palhaço sagrado. Eu queria fazer sobre toda a cultura, que também aparece o tempo inteiro no documentário. E a construção, junto com a feitura do documentário, a produção e a realização, eles foram recuperando, junto com uma ação da Embrapa, as sementes ancestrais que eles haviam perdido. Então, a função do palhaço, ela é ligada à segurança alimentar do povo carapau. Uhum. Também, porque ele surge da agricultura, ele surge como abóbora, ele surge, cada movimento do ator ali é tirado das plantas, que é muito próximo do Butô, do Japão, que também surge esse movimento de recuperação do Japão. Então, toda minha pesquisa de atriz, meus estudos todos reconhecem essa função do ator. E esse trabalho com os Craô, para mim, que era o Butô brasileiro, que era o teatro grego brasileiro, que é a nossa origem ali, foi onde eu encontrei o meu método também de atuação. Então, foi um trabalho que não foi de graça, porque eu aprendi muito, foi minha formação, foi minha pós-graduação em faculdade, praticamente, sabe? Para mim, foi um entender por que eu sou brasileira. Eu sou atriz no Brasil. E por que eu sou atriz no Brasil? E ali foi a minha grande contrapartida. Enquanto eu estava sendo famosa, eu estava também trabalhando no reconhecimento de um ritual que, segundo os indigenistas, ele acabaria em 15 anos. E hoje tem uma aldeia chamada Rotiuá, tem uma associação chamada Rotiuá. O Rotiuá mestre, que é o meu grande mestre, que é o Aprakti, com quem eu fiz uma letra de uma música com ele, fazendo a letra, ele viaja para vários festivais apresentando o Rotiuá. E muitas pessoas vão lá e se interessam em aprender. Então, isso fez para mim é uma grande contrapartida social, além de outros trabalhos como ativistas, que eu vejo que foi para mim foi muito formador. E foi no governo Lula, anterior, e foi com o ministro Gilberto Gil, e é bom a gente dar nomes para onde as coisas acontecem, se realismo não são boicotadas. E a cultura tem uma função fundamental para a preservação da nossa identidade, da nossa do que nós somos. Você não é brasileiro à toa, você pode ser médico, pode ser dentista, mas você tem que saber em que país você está inserido e para que povo você trabalha, para que povo você está, para que sociedade você está construindo para o futuro do teu país. Aí você pode se dizer um cidadão brasileiro legítimo.
É isso. Letícia, a gente já sabe de 2 horas de programa, gente. Tem um monte de coisa que eu queria falar. Primeiro, assim, que eu acho incrível. Eu já estou aqui, eu já mordi a língua umas 10 vezes com alguns comentários que, óbvio, que entram, que, né? Ah, mais culto, mais igreja, menos cultura, vão à igreja, não vão ao teatro. Gente, não percam tempo com esse tipo de comentário, porque é o seguinte, nossa, vai lá, sente a cultura, deixa ela entrar em você, para você ser mais feliz, né? Eu, assim, até ia perguntar para você, Letícia, como é que você se mantém firme e íntegra com os comentários, mas também não vamos nem entrar nessa questão, porque eu tenho 2 recados super importantes para te dar, tá? Que eu prometi para essas pessoas que eu daria.
Paz de espírito.
Estou em busca, estou tentando.
Não, a coisa mais importante que a gente tem que ter, a gente vai ter problemas, a gente vai ter que enfrentar muitos desafios, muitas pessoas que não entendem a gente. Mas se a gente está com a consciência tranquila e com paz de espírito, sabe, é o que importa.
Não, eu tenho um mantra que, assim, nada nem ninguém vai tirar minha paz, mas de vez em quando eu não consigo. Primeiro recado, vamos lá. É de uma artista, de uma mulher periférica, 25 anos, minha amiga, de um projeto que a gente fez dentro de uma comunidade, Mami Lolita. Ela, quando soube, eu estava com ela ontem, ela falou assim: ai, meu Deus, fala para ela, manda um beijo para ela, fala pelo amor de Deus que ela é muito linda, maravilhosa, e que ela sempre foi uma inspiração para mim, desde que eu era criança. Ela é mãe solo, batalhadora, é uma pessoa assim, incrível, incrível. E ela então está mandando esse beijo muito especial para você. O outro recado é da, eu não quero errar o nome da minha amiga, que eu chamo de Rima só, mas é Rima Awada Zahara. A Rima é uma psicóloga que está atuando na questão, ela esteve na Embaixada da Palestina, ela esteve com uma reunião da Federação de Psicólogos para falar sobre a questão da Palestina, e ela pediu para eu mandar um recado para você. Ela quer muito tomar um café para discutir sobre essa questão e de que forma que vocês podem juntas fazer uma interlocução, uma ação, alguma coisa maior, né? Então, a Rima é uma pessoa incrível, com um trabalho, conheci quando eu trabalhava com refugiados também. Então, eu quis muito fazer essa ponte, eu falei que faria essa ponte ao vivo, porque eu quero que as pessoas ouçam que o que está acontecendo é genocídio, sim, é extermínio étnico, sim, e a gente não pode ficar calado. Então, você caso...
Ela aproxima.
Eu queria pedir muito para que as pessoas vão ao teatro, que nos prestigiem, que a gente converse também, que a gente se encontre, se dê um abraço. O teatro é o rito mais humanizador que a gente pode ter nesse momento. E a gente está ali cru, nu, despojado, acessível, humanos, verdadeiros, para receber esse abraço, para pensar uma humanidade melhor, mais justa, né, mais saudável também. Não dá para muitas teorias podem justificar o que está acontecendo nesse momento, mas a gente tem que olhar com os olhos mais despojados dessas falácias e ver, crianças não são terroristas. Então é simplesmente isso. A gente está traumatizando e está matando num grau, assim, nunca visto nessa intensidade. E não dá para dizer que são terroristas essas pessoas que são inocentes, que estão sendo vitimadas. Acho que todas as punições para quem comete crimes de guerra têm que ser aplicadas para terroristas, o Hamas, para o exército, se estiver cometendo e está cometendo. Então, assim, as punições têm que ser, só que a gente tem que ter uma instância de direitos humanos. E eu acredito que a ONU precisa ser fortalecida. Se a ONU foi tão importante para criar o Estado de Israel, por que agora Israel não a considera na hora de aplicar essa retaliação desproporcional? A questão é desproporção. É uma questão de proporcionalidade. Quando a gente vê que tem pessoas que não têm um armamento bélico naquela proporção e são pessoas inocentes sendo mortas em uma escala muito maior, há uma desproporcionalidade. Essa é a questão. Eu lamento pelas vítimas do terrorismo que foi cometido no dia 7/10, sim, pelas mães, pelas crianças, pelas pessoas inocentes que foram vítimas. Sei que teve fake news em relação a crianças degoladas. Pelo menos foi o que eu soube. Peço desculpas se alguma fake news passou pela minha timeline e foi retirada. Foi um momento que eu acreditei mesmo. E também até hoje a gente ainda vai saber da verdade. Mas a verdade é todos os crimes de guerra devem ser punidos com instâncias de direitos humanos e não uma barbárie decidindo a maneira de fazer essa retaliação, gente. É essa a questão. Jesus Cristo nenhum gostaria que isso acontecesse, Buda, Krishna, o Deus que você idolatra, que você adora, que você adore um Deus, você não idolatra um ídolo, e que você adore um Deus que seja símbolo do amor, que seja símbolo da paz, que seja símbolo da justiça e da responsabilidade. Então esse Deus, ele preserva a existência de direitos humanos. É isso, que não o dinheiro, não o lucro. Que o lucro não seja o Deus, que o dinheiro não seja o Deus que esteja regendo a aplicação das penas. É essa a questão.
Ah, que lindo. Obrigada, viu? Queridos, uma horinha só, isso é tão injusto comigo, assim, como jornalista, é tão frustrante, mas estarei presente na semana que vem na peça, vou levar a Rima para conhecer vocês, a Mami Lolita para conhecer vocês também.
Ótimo.
para sentir essa energia maravilhosa. E quero convidar todos vocês que ouviram a gente, que acompanharam aqui, mandaram as perguntas que eu não consegui ler. Vão no Guairinha na semana que vem, 24, 25 e 26, no Guairinha. Ilíada, com esses gigantes, é lindo demais. E vamos despertar esse lado humano na gente, essa sensibilidade toda, né? Querido, muito, muito obrigada, viu?
Obrigado a você. Obrigado a você.
Até. Então a gente está finalizando aqui mais um Bem Bolado, que tem apoio cultural do Flora Cozinha Familiar. Até mais. Tchau, tchau, gente.
Este foi o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com o apoio cultural do Flora Cozinha Familiar e da Lilith Bebidas. Para saber mais, ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/bembolado.